Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias das 18 horas, histórias inspiradoras. O nosso trabalho de hoje traz um autor, eu coloquei no chat para vocês, Haruki Murakami. O Murakami é um escritor de Kyoto, Japão, e ele neste momento é um dos importantes autores japoneses. A obra dele está traduzida para muitos idiomas, mundo afora. E a maneira como ele escreve, a forma como ele apresenta os conteúdos e como ele desenvolve os temas, isso tudo constitui um dos retratos de uma época. Não apenas da sociedade dele, japonesa, mas de uma ampla margem da sociedade ocidental. E ele faz isso de uma maneira singela, despojada, fazendo com que em vários momentos do texto o leitor se sinta constrangido, se sinta convidado, se sinta partícipe de tudo o que está acontecendo. É o que nós veremos hoje nesta curta novela chamada O Elefante Desaparece. Uma das histórias que tornou o Haruki conhecido no mundo inteiro. Eventualmente, na nossa sociedade, isso vocês muitas vezes encontram na própria clínica, quando uma pessoa no consultório começa a trazer seus processos historiográficos, o que houve na vida da pessoa. Muitas vezes a tal pessoa diz que vai nos contar o que foi importante, o que foi marcante, aquilo que de fato lhe diz respeito mais profundamente, dando a impressão, mais de uma vez, que aqueles elementos que foram aqueles momentos que trouxeram eventos muito destacados é que vão constituir o cenário da vida dessa pessoa. Pois para o Haruki não é nada disso. O Haruki acha que a nossa vida se desenha pelos momentos ínfimos, pelo nosso cotidiano, pelas coisas que pensamos, que fazemos no dia a dia, nas minúcias, em ir até o parque, sentar, ler um livro, tomar um chá, um café, ligar para alguém que a gente gosta. Para ele é aí que nós vamos encontrar a identidade. E então, imbuído disso, ele constrói contrastes, como esse que nós veremos agora, O Elefante Desaparece. Por questão de tempo, as nossas oficinas são curtas, 25, 30 minutos. Eu faço uma leitura do texto e destaco os elementos, alguns dos elementos que dizem respeito ao tema. Agradeço aos que chegaram no horário. Coloco sempre às 18 horas no chat o autor e a obra que trabalharemos. Muito bem. Então vamos ao texto do Haruki. E ele diz: Eu soube pelo jornal que o elefante da nossa cidade havia desaparecido. Naquele dia, como de costume, eu tinha acordado com o despertador programado para as 6h13, ido para a cozinha preparar um café, enfiado um pão na torradeira, ligado o rádio em alguma frequência FM, e enquanto eu comia uma torrada, aberto o jornal sobre a mesa, notei. Sou uma pessoa que lê todas as páginas do jornal na sequência, então eu demorei muito tempo até chegar à notícia sobre o desaparecimento do elefante. A reportagem sobre o desaparecimento do elefante estava em destaque na última página. A manchete era: A cidade não sabe o paradeiro do elefante, em letras garrafais, e na linha de baixo, em tamanho menor, os dizeres. Aumenta a insegurança dos moradores da cidade. População pede a apuração da responsabilidade da administração pública. Havia fotos de policiais inspecionando o lugar onde o elefante ficava. Sem o animal, parecia haver algo errado com o recinto, bastante vazio, inexpressivo. Segundo a reportagem, as pessoas sentiram falta do elefante às 2 da tarde do dia 18 de maio, isto é, ontem. Quem descobriu que a casa do elefante estava vazia foi o motorista do caminhão de empresa de refeições que transportava a comida do animal, que eram sobras de merenda dos alunos da escola primária municipal. O grilhão de ferro que prendia a pata do elefante estava travado e intacto, e tudo levava a crer que o elefante tinha se soltado sem dificuldade. Não foi somente o elefante que havia desaparecido. O cuidador que o acompanhava havia muito tempo também. Os dois tinham sido vistos pela última vez no dia anterior, 17 de maio, às 5 da tarde. Segundo o artigo do jornal, as últimas testemunhas oculares do elefante foram esses estudantes. Depois ninguém mais o viu. Bem, senhores, num mundo como o nosso, cheio de questões de todo lado, pandemias e uma série de coisas acontecendo, um dos maiores escritores atuais japoneses nos traz a história de um elefante numa cidade pequena do interior do Japão, nas cercanias de Tóquio, que se soltou, sumiu, desapareceu. Qual é a relevância disso para as nossas vidas? O que isso traz de histórias inspiradoras ou qualquer outra coisa? Por que um dos maiores autores da Ásia, neste momento, se ocuparia de um tal tema? Para Haruki, numa história como essa, despretensiosa, na qual numa pequena cidade acontece algo assim, e vejam que o personagem que não se apresenta, não tem um nome, ele para a vida dele e começa a pensar sobre o tal do elefante. Ele não tem trabalho para fazer, ele não tem outras questões a tratar, ele tem que ficar cuidando do elefante, que desapareceu, aliás. Bem, ele prossegue, vamos ver o que tem aqui que nos diz respeito tão de perto, está bem? Os 5 estudantes foram unânimes em afirmar que não viram nada de anormal com o bicho nem com o tratador. O elefante, como sempre, ficava em pé, quieto e estático no meio do pátio e, de vez em quando, mexido a tromba de um lado para o outro e estreitado os olhos enrugados. Era isso que fazia. Estava tão velho que só conseguia movimentar o corpo com imensa dificuldade e, para quem o via pela primeira vez, a impressão era de que a qualquer momento poderia cair morto. Um dos motivos para o elefante ter sido adotado pela nossa cidade foi a sua idade avançada. Aí ele nos conta, sem pressa, sobre todo o processo, como é que o zoológico fechou e como é que a cidade se interessou pelo elefante. Aliás, ele conta do interesse dele. Ele diz, vários parágrafos depois, o seguinte: o meu interesse nessa questão do elefante nem era de hoje, e por isso eu tinha recortado todos os artigos de jornais que falavam sobre o assunto. Assisti também à plenária da Assembleia Municipal que debateu a questão. Quando o prefeito fechou o acordo pelo qual finalmente o elefante passaria a ser adotado pela cidade, o partido de oposição da Câmara, cuja existência até então eu desconhecia, deflagrou um movimento contra essa deliberação. Por que a cidade precisa cuidar de um elefante? Perguntou. E aí ele disse que a oposição fez um estrago imenso e fez publicação dizendo que a questão do elefante é um problema do zoológico, não é um problema municipal, e que medidas a Secretaria de Segurança da cidade tomaria e uma série de outras coisas. Então, vários parágrafos depois, o Haruki escreve: a principal argumentação da oposição era que, em vez de gastar com elefante, o dinheiro deveria ser investido na manutenção do sistema de esgoto, na aquisição de carros de bombeiros, etc. Depois de longas discussões sobre o assunto, ficou enfim decidido que o cuidado com o elefante ficaria a cargo do município. Então ele diz que numa cidade com perfil residencial, cidadãos com alto poder aquisitivo, ele diz, todo mundo ficou observando aquilo entre perplexo, entre incrédulo. O pessoal ficou admirado, não é? Com essa questão do elefante. E ele diz que, enfim, quando a casinha que construíram, a casa grande que construíram para o elefante, no pequeno parquinho, numa pracinha na cidade, ele diz: fiz questão de comparecer à cerimônia de inauguração da nova casa do elefante. Diante do animal anfitrião, o prefeito fez um discurso sobre o desenvolvimento da cidade e a importância dos espaços para promover a cultura. Cultura, senhores, vejam bem. Um representante dos alunos da escola primária leu uma redação. Senhor elefante, gostaríamos de lhe desejar uma vida longa e com saúde, etc, etc. Realizou-se um concurso de desenhos do elefante. Depois desse evento, desenhar o elefante se tornou uma atividade fixa no currículo das aulas da educação artística. Duas jovens, trajando vestidos de tecido leve e solto, não exatamente bonitas, deram uma banana para o elefante. Ele praticamente não se mexia e parecia suportar em silêncio aquela cerimônia. O elefante tinha uma espécie de grilhão de ferro que parecia forte, bem pesado e que prendia sua pata traseira direita. O tratador era um velho franzino de idade indeterminada. Quando alguém lhe perguntava sobre algo do elefante, respondia de modo claro, preciso, com cordialidade, que deixava revelar um quê de contida timidez. Ele disse que esse homem que cuidava do elefante morava numa pequena casinha junto à casa do elefante e permanecia ali o tempo inteiro, né? Se qualquer coisa que o elefante precisasse, o homem estaria ali para ajudar. E ele conta uma vez que ele pôde se aproximar e conversar com esse homem. Ele diz assim: no final de semana, eu visitava o recinto do elefante. Eu costumava observar atentamente o comportamento deste homem. Eu não conseguia entender como ambos estabeleciam aquela comunicação. Talvez o elefante compreendesse algumas palavras. Afinal, ele já tinha vivido muito. Ou se entendiam pelo modo que o tratador tocava na sua pata, ou ainda o elefante possuísse algum dom. Uma vez perguntei a ele: como é que o senhor consegue fazer com que o elefante lhe obedeça? Sorrindo, ele se limitou a dizer: é muito tempo de convivência. Bem, aí ele volta ao tema. Um ano se passou. Sem nenhuma novidade, o elefante desapareceu. Reli com atenção aquela matéria desde o início, bebendo a minha segunda xícara de café. O estranhamento decorria da perplexidade e da hesitação do repórter que redigira aquilo. A confusão no texto parecia mostrar o absurdo do próprio caso retratado. Era visível que o autor evitar explorar as incongruências do episódio, para o artigo parecer normal para nós leitores, mas na prática o resultado foi um apanhado de informações confusas e o espanto do repórter ficou evidente. Por exemplo, o texto falava em fuga, mas bastava ler na íntegra para constatar que, na verdade, se tratava de um desaparecimento. Para começar, havia a questão do grilhão de ferro preso à pata do elefante. O grilhão estava trancado e assim foi achado no local. A explicação mais apropriada para isso é dizer que o cuidador abrira o grilhão com a chave, soltara a pata do elefante, voltara a trancar o grilhão e fugiu com o bicho. Obviamente o jornal apostaria nessa hipótese. Mas a questão era que o cuidador não possuía a chave. Existiam duas chaves. Por motivo de segurança, uma ficava no cofre da polícia, a outra no cofre do Corpo de Bombeiros. Nesse sentido, parecia impossível que o cuidador ou qualquer um roubasse a chave de um desses cofres. O segundo ponto em questão era a rota de fuga. O recinto do elefante e seu entorno estavam protegidos por uma cerca de 3 metros de altura. A segurança do elefante havia sido objeto de discussão do conselho da cidade. Mesmo se tratando de um elefante tão velho. E a terceira questão eram as pegadas. A do grande animal. Na parte de trás do recinto do elefante havia uma colina em aclive que ele jamais conseguiria subir. E por isso, ainda que conseguisse se desvencilhar do grilhão, pular a cerca, a única opção seria fugir pela rua que ficava de frente para o recinto. Porém, essa rua era revestida de uma camada de areia fina e nela não foi encontrada uma só pegada. Em suma, aquele texto produzido com a retórica hesitante do atônito repórter apontava para uma única e fatídica conclusão. O elefante não tinha fugido. Ele desapareceu. Bem, o que acham que aconteceu com o tal do elefante? O que acham que o Haruki está tentando nos falar com tudo isso? Sobre o tempo que nós perdemos em nossas vidas com coisas que no fundo talvez signifiquem simplesmente nada? Com a energia que gastamos em coisas que achamos fundamentais e importantes e que são profundamente vazias, enquanto uma série de coisas essenciais que alimentariam nossos corações, nossas almas e de outros passam e fluem, enquanto fazemos de pequenas picuinhas, pequenas incomodações, pequenas buscas, pequenas vaidades, grandes elefantes em nossas vidas. É isso que o Haruki quer nos dizer? A fatuidade de uma sociedade ocidental que parece só acordar em tempos de epidemia, muitas vezes? Ou não é nada disso? Lembrem, estamos diante de um dos grandes escritores da atualidade. Ele prossegue. Olhem o que ele nos conta. A crônica de milhares de cidades pelo mundo neste momento. Ele diz então que, muitas linhas depois, ele diz, a polícia prosseguia com a investigação e divulgava o seguinte: não está descartada a possibilidade de terem articulado um engenhoso plano para roubar o elefante ou de que alguém tenha ajudado o animal a fugir. A previsão era bem otimista. A dificuldade de esconder um elefante fazia crer que a solução deste caso era apenas questão de tempo. A polícia solicitou a mobilização das associações de caçadores das redondezas e das forças de autodefesa para uma busca minuciosa pelas montanhas. O prefeito concedeu uma coletiva à imprensa em que se desculpava pela ineficiência do sistema de vigilância da cidade, mas ao mesmo tempo fez questão de enfatizar que o esquema de segurança, isso entre aspas, que o esquema de segurança que protegeu o elefante, comparado aos dos demais zoológicos do país, não ficava aquém em nada, fecha aspas. E assegurou inclusive ser muito mais seguro e eficiente do que o padrão. Por fim, declarou que não podemos deixar impune esse tipo de gente mal intencionada que pratica atos levianos e e sem sentido contra a sociedade. Bem, os membros do partido da oposição, como no ano anterior, disseram que o prefeito devia assumir a responsabilidade por envolver a população nessas questões sobre o elefante e admitir um coluio com as empresas privadas envolvidas. Entrevistada pelo jornal, uma mãe de 37 anos, com expressão preocupada, declarou: "Durante um tempo eu não vou conseguir sair sossegada para brincar com a minha filha." O jornal publicou um artigo em que explicava em detalhes como foi que o elefante havia sido adotado pela cidade, incluindo uma ilustração do recinto do elefante. No noticiário das sete, da NHK, assisti a uma reportagem sobre a procura pelo elefante nas montanhas. Caçadores com imponentes rifles munidos com anestésico, soldados das forças de defesa, policiais e o corpo de bombeiros faziam uma busca completa, enquanto helicópteros voavam pelo céu. Apesar de anunciar que era uma busca pelas montanhas, convenhamos que as montanhas situadas nas áreas residenciais, nos arredores de Tóquio, nem eram tão vastas. O chefe da polícia apareceu na TV informando que as buscas continuariam. O apresentador do telejornal concluiu a reportagem deixando no ar algumas indagações e afirmações, como: quem é o autor? Como deixaram o elefante fugir? Onde podem tê-lo escondido? Qual a motivação para isso? O caso continua envolto em um profundo mistério. E encerrava o jornal. A busca prosseguiu por mais alguns dias, mas o elefante não foi encontrado e as autoridades competentes não conseguiam nenhuma pista de seu paradeiro. O que acham, hein? Se isso acontecesse aí na sua cidade, imagine uma cidade pequena, 50, 60 mil pessoas. Uma pequena pracinha no centro, ali fazem uma construção, uma edificação própria, colocam um elefante e o elefante some um dia, do nada. A corrente que o prendia está intacta no chão, como se alguém tivesse aberto e depois fechado e saído. Não deixa marcas ao redor, nada, parece que o elefante evaporou. E a cidade inteira se mobiliza, como vocês estão vendo, procuram em nada do elefante. Como é que esse assunto prossegue? Uma semana depois do desaparecimento, prossegue o Haruki, os artigos a respeito foram rareando e praticamente deixaram de existir. Algumas revistas semanais chegaram a veicular matérias interessantes, como uma entrevista com um médium, mas, ao final das contas, todas as informações não levaram a nada. As pessoas pareciam querer enquadrar o caso na categoria dos mistérios não esclarecidos. Às vezes, quando tinha algum tempo livre, eu caminhava, retornava ao antigo habitat do elefante. A entrada junto à cerca de ferro estava fechada, com uma corrente grossa, cadeado, de modo que o acesso era vetado. Por entre a cerca era possível ver a porta do recinto, igualmente trancada, com correntes e cadeados. Que tom nostálgico, não é? Que o Haruki empresta tudo isso. Quer dizer, algo que era para ser de outra natureza, vejam no que se torna. Bem, ele então conta que o tempo passou, a história ficou por isso mesmo, até que um dia ele conhece uma moça, vai tomar um café com ela, ele está enamorado da menina e eles estão conversando, e ele do nada, é o primeiro encontro que ele tem com essa menina, e ele diz que ele sabia que não deveria nunca falar um assunto como esse, mas veio à cabeça dele e ele falou. Ele disse: "Então eu contei a ela a história do elefante. Não sei como esse assunto veio à tona, mas Possivelmente, de certo, falamos de algum bicho, isso me fez associar ao elefante. Senti a necessidade de contar para alguém, um interlocutor qualquer, talvez tivesse sido a bebida que me fez falar nisso, mas assim que eu mencionei a palavra elefante, percebi que esse não era um tema apropriado. Até tentei desviar o assunto, mas, para o meu azar, ela demonstrou um interesse acima do normal sobre esse episódio do desaparecimento. Bom, aí eles começam a conversar os dois, né? E ele conta tudo para ela, como aconteceu, as matérias de jornal e cada detalhe, né? E o enigma que é sobre como pode um elefante ter sumido daquela maneira. E aí ele conta para ela que um dia antes do elefante sumir, ele estava na montanha e quando ele olhou lá para baixo, ele teve a impressão que talvez pela disposição o elefante fosse pequenininho e o homem fosse maior. Talvez pela oposição que cada um tivesse em relação a ele que estava lá na montanha, né? E ela disse para ele: "Você está dizendo que é como se o corpo dele tivesse diminuído?" Ele disse: "É, eu acho. Ou o cuidador estava maior, os dois mudaram de tamanho ao mesmo tempo." E a menina pergunta se ele tinha contado isso para a polícia. Ele disse que lógico que não, imagina o que iam pensar dele, né? Mas aí, conversando com ela, ele se sente à vontade e diz para ela: "No começo eu achei que fosse uma ilusão de ótica, sabe? Eu abri e fechei os olhos várias vezes, até balancei a cabeça, mas mesmo assim o tamanho do elefante continuava pequeno. De fato, ele estava bem menor. Eu cheguei a cogitar que a cidade pudesse ter adquirido um elefantinho." Uma cena misteriosa aquela. Ele disse que o fato é que ele achou isso e no outro dia o elefante tinha sumido. Uma explicação que pelo menos o tranquilizava, né? Ele achava talvez algo tivesse acontecido ali, dessa natureza, ou alguma coisa assim. Então ele se dá conta e diz: "Eu não devia ter falado isso para ela. Não é o tipo de história que a gente deve contar para ninguém." Depois disso, nunca mais voltei a encontrá-la. Uma única vez falamos por telefone sobre um detalhe, sobre um artigo qualquer, e tive uma imensa vontade de convidá-la para sair de novo, mas aí acabei desistindo. Durante a conversa, senti que isso já nem tinha mais importância. O tempo passou, e desde a experiência do desaparecimento do elefante, eu tenho vontade de fazer alguma coisa a respeito, mas eu não sou capaz de perceber a diferença entre tomar alguma iniciativa ou deixar tudo como está. Muitas vezes eu sinto que as coisas que estão ao meu redor perderam sua dimensão original depois daquilo. Mas pode ser que tudo não passe de uma ilusão de ótica. Os jornais deixaram de falar do elefante. Aparentemente, as pessoas esqueceram por completo que um dia a cidade adotou um elefante. A vegetação nasceu lá no velho recinto do animal e já murchou. E o ambiente está impregnado do ar que agora é inverno. O elefante e o cuidador, eles desapareceram e nunca mais vão voltar. Se procurarmos os elefantes em nossas vidas, vamos encontrar muitos deles. Muitos deles. Há vezes em que o nosso time tinha tudo para ganhar o campeonato e não ganhou. Um incidente que aconteceu na rodoviária da sua cidade. Uma parada com banda que acabou num incidente trágico na sua cidade. Algo cômico que você não sabe se é real ou se foi uma invenção dentro da crônica. São inúmeros os aspectos que ocorrem. E Haruki nos chama a atenção para as disposições em nossas vidas que dão atenção e transformam elementos assim em elefantes, que acabam desaparecendo e que nós nem sabemos direito como foi. Sejam eles relacionamentos, sejam eles projetos de vida, sejam eles impressões subjetivas sobre nós mesmos, estamos povoados de elefantes que desaparecem. E Haruki nos deixa, diante da história, com o ar da perplexidade, com o ar de quem diz, ué, mas então isso não se resolve? Não, isso não se resolve. E a maneira de não se resolver é assim, ficando aberto. Ele vai para frente, a cidade vai para frente, o assunto morre. De vez em quando vão retornar ao assunto, alguém vai falar a respeito, depois cai na perplexidade de novo. Um dia alguém reedita a história. Por todo lado é isso. Vocês sabem, aqui no litoral do Rio Grande do Sul, numa praiazinha muito pequena, 20 mil habitantes talvez tenha, e isso agora no inverno não chega talvez nem a metade disso. Existe um dos maiores estádios de futebol do sul do país, sabiam? Foi um sonho, um dos prefeitos que teve, numa cidadezinha chamada Cidreira, fica no litoral, uma praia, uma aldeia aqui, muito bonitinha, no Rio Grande do Sul. Você passa por uma estrada cheia de árvores, um túnel verde, como eles chamam, perto da Aldeia do Mel, e aí você já está em Cidreira. E lá tem um estádio belíssimo, um estádio, olha, um cartão postal, hoje completamente abandonado. Quando inauguraram, times como o Internacional, se eu não me engano, uma vez até jogou lá, foi de ônibus, que é uma viagem de 1 hora até lá. E lá, se botar a população inteira, não preenche o estádio. Virou uma história. De vez em quando, algum jornal local aqui redescobre essa história, daí vai até lá, fotografa, entrevista alguém que é um porteiro que está lá, que cuida, mostra umas fotos de um cavalo pastando onde era o gramado, algo assim, fica todo mundo surpreso, chocado, e depois a história some de novo. Não é o único elefante. Esses elefantes, para Haruki, constituem uma das características em nossas vidas. Tomam um grande tempo e espaço, como tomaria um elefante, aliás. Mas constituem uma das nossas características. Chegamos ao final da nossa história inspiradora de hoje, da nossa oficina. Agora vou abrir os microfones para aqueles que quiserem colaborar com alguma reflexão, alguma consideração, possam fazê-lo.